nada, Senhor. Aplauda, aplauda Ele. Aplauda Ele, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Ao único que é digno, ao único que deu o seu único filho por amor de nós. Amém? Amém, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Feche os teus olhos por um breve momento. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que ainda tu não o sabes. Que nesse culto você esteja preparado para ouvir, para clamar e ser respondido, para ouvir a voz do Senhor. E tudo aquilo que é contrário à voz do Senhor na tua vida, na tua casa, que nessa tarde perca as forças e não tenha mais lugar. Porque quando o inimigo olhar para você, para sua casa, ele vai encontrar você cheio do Espírito Santo de Deus. Vocês são povo escolhido, povo eleito, que nasceram para ser cheios do poder de Deus. Então permita que o Senhor nessa tarde faça o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora olhe para quem está ao seu lado e diga assim, com muito amor, mas com voz de profeta: queres ficar são? E agora a resposta. Agora você vai falar mais uma vez com voz de profeta, com posição de profeta. Pega a tua cama e anda, e serás curado. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Nós começaremos esse culto já adorando, glorificando, mas tendo a certeza que quando nós clamamos, Ele responde. E quando Ele fala conosco, Ele nos pergunta: queres ficar são? Mas Ele já tem a resposta. E a resposta do Senhor precisa ser a mesma que a tua: eu quero. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Mas a minha vontade é pular. Oh, glória. Amados, estar na presença do Senhor nos faz saltar de alegria. Buscar a presença, vir a um culto, cultuá-lo, nos faz o nosso dia melhor, faz o nosso dia mais feliz. E a palavra do Senhor que Ele trouxe para nós nessa tarde está lá primeiramente em Marcos capítulo 4, verso 26, aonde nós vamos estar observando a parábola da semente. Perdão, amados, Marcos 4, verso 30, a parábola do grão de mostarda. E Jesus, sempre nos falando através das suas parábolas, disse: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém? Quem aqui faz parte do reino? Eu quero te perguntar, você lembra como você conheceu a Cristo? Você lembra como o reino de Deus foi implantado dentro de você? Como que o reino de Deus foi semeado dentro de você? Você lembra? Feche os teus olhos. E eu quero agora que nessa hora o Senhor te leve ao primeiro momento com o Senhor. Eu não sei se foi através de uma pessoa, de um culto, de uma ministração, de alguém que te falou do amor de Deus? Como que foi que esse grão de mostarda foi plantado dentro de você? Como que ele está crescendo? Como que está crescendo o reino dentro de você? O reino de Deus, ele vai crescendo dentro de nós, de tal forma, de dentro para fora, que você não precisa mais dizer que você é de Cristo, porque todos já sabem que você pertence a Ele. Porque o reino que antes estava dentro começa a tomar todos os lugares, todos os ambientes, e você já é conhecido como uma mostarda. Aonde as pessoas vêm buscar alento, aonde as pessoas vêm buscar, ora por mim, querida, ora por mim, meu irmão. As pessoas vêm se aninhar, buscar consolo, elas vêm buscar o Rei dos Reis aonde você está. Amém? Que você nunca se esqueça da tua primeira vez, do teu primeiro encontro, da semeadura que Jesus fez sobre a sua vida. Porque Ele quer ver o reino crescendo dentro de você. Amém? Amém. E logo acima, diz assim no verso 26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Nós nascemos para frutificar. Nós nascemos para servir de segurança para aqueles que precisam. Nós nascemos para que o reino do Senhor cresça e seja estabelecido nessa terra. Diga assim: eu serei aquele que estabelece o reino dos céus por onde eu passar. Amém? Amém. Essa parábola nos faz lembrar quem nós somos e por que estamos aqui. Mas tem uma passagem que eu separei para nós que faz com que a gente tenha convicção de Marcos 4. Amados, nós vivemos num tempo onde as pessoas muitas vezes estão vivendo na sua correria, estão vivendo de uma forma acelerada, e elas têm procurado tantas coisas para suprir a sua emoção, a sua necessidade. Elas estão procurando com tanto avanço em lugares aonde o Senhor não está. Aonde Ele não está? Mas onde está o Senhor? Está em você, que decidiu reinar, que decidiu ter o reino dentro de você. Mas há muitas pessoas, amados, que estão lá fora, enfermos, sem expectativa de vida, estão desiludidos, estão traumatizados, estão esquecidos, abandonados, que precisam do grão de mostarda que é você. Amém? Por que que você está aqui hoje? Por que que você decidiu vir a esse culto? Primeiro, cultuar a Deus. Segundo, pela sua vida. Mas terceiro, com certeza, é por alguém. Por alguém que talvez não tenha condições de lutar, que nem sabe que pode lutar. Mas você está aqui para lutar por alguém. E a sua luta é vista pelo Senhor. Isso vai nos confirmar lá em João capítulo 5, onde diz assim: a cura de um paralítico de Betesda. No verso 1 diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Até aqui, amados. O primeiro verso diz assim: havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No mesmo momento, onde havia uma festa, pessoas celebrando, e glória a Deus pela celebração, havia do outro lado pessoas entristecidas, abandonadas, sozinhas. Não podiam andar, não podiam se mover, não podiam celebrar. E o que houve? Jesus foi aonde? Aonde Jesus foi, alguém pode me dizer? Ele foi aonde havia choro, aonde havia tristeza. O Senhor Jesus, ele sabia se comportar nos momentos de alegria, ele sabia celebrar onde estava tendo alegria. Mas ele jamais deixou de olhar para o perdido, ele jamais deixou de olhar para o coxo, ele jamais deixou de olhar para o paralítico, para o cego, para o endemoniado. O Senhor Jesus, aonde ele estava, as curas iam acontecendo. Ele sabia quem ele era. Você sabe o que você carrega, meu querido? Diga: o reino. O reino. Então, por onde você passar, haverá curas e haverá milagres. Assim como Jesus sabia se portar na celebração e na alegria, ele também sabia levar a alegria onde já não existia mais. E é isso que você está fazendo aqui hoje. Você veio buscar a alegria para a vida de alguém, você veio buscar a cura, você veio buscar os milagres. E mais para frente diz assim: porquanto um anjo... Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Por isso que nós declaramos isso hoje. O Senhor está perguntando para nós hoje: queres ficar são? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você está vivendo um momento de alegria na sua casa ou um momento de tristeza. Mas o Senhor te pergunta: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, tantos estão recebendo a cura, tantos estão recebendo o milagre, e eu, quando será a minha vez? Eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Amados, quando nós estamos num determinado tempo de enfermidade, num determinado tempo de cegueira, seja espiritual ou física, nós nos amarguramos muitas vezes e vamos expulsando as pessoas da nossa vida. Eu resolvo sozinho, não, eu dou conta, eu resolvo isso. Mas não, meu querido, o Senhor está aqui para te dizer: você precisa de amigos, você precisa de pessoas para levar a tua cama, para colocar você nas águas do Senhor. Aquele homem estava talvez tão amargurado com a sua doença, talvez tão amargurado com a sua enfermidade, que ele só sabia se lamentar. Mas Jesus entrou na vida dele, como tem entrado na sua vida, como vai entrar na sua vida hoje. Amém? E olha o que ele disse. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem que, quando a água é agitada, me coloque. E no verso 8 diz assim: Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? Amados, quando o milagre acontece na vida do teu irmão, que nós venhamos a celebrar, porque onde havia tristeza, o Senhor gerou alegria. Quando os milagres acontecerem na vida das pessoas que você ama, ou ainda que você nem conhece, se alegre e celebre, não coloque defeito. Os judeus ali estavam querendo colocar um defeito, eles nem sequer celebraram o milagre da cura. Aquele homem que estava coxo, que não podia trabalhar, que não podia amar, que não podia ter uma intimidade com uma mulher, se casar, não podia ter filhos, agora ele podia todas as coisas naquele que o fortalece. E ele não queria saber se era sábado, ele queria viver o seu milagre, ele queria celebrar. Então que nós venhamos a celebrar cada milagre a partir de hoje. Não importa se é do menor ou se é o maior, celebre cada pequeno milagre. Se aquela pessoa que você está orando, se ela falar para você amém, você vai celebrar. Se ela começar a mudar o jeito de falar por causa de você, comece a celebrar. Se ela abandonar os palavrões, comece a celebrar. Se ela abandonar os vícios, vício por vício, comece a celebrar. Senhor, ela já largou do cigarro, amanhã ela vai largar da bebida. Senhor, ele se prostituía, mas é amanhã, ele não vai se prostituir. Que a cada dia, meus queridos, você celebre cada milagre, cada cura, cada restauração. Aqueles que estavam se divorciando, que você comece a orar: Senhor, amanhã eles estarão com a aliança renovada. Aquele filho que não olhava mais para os seus pais, que não conversava mais, se lhe der um oi, você glorifique. Porque é um milagre a restauração. Se o teu filho, se a tua filha, que já não fala mais com você, vier te dar um abraço, retribua com dois. Deixe a amargura e vivam os milagres diários. E celebre cada milagre. Nunca se esqueçam de celebrar os milagres. Eles são muito importantes. Senão nos tornamos fariseus. Senão nos tornamos aqueles que colocamos defeito no milagre. Quando ao invés disso, ao invés de estarmos glorificando a Deus pelos milagres. E mais à frente diz assim: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhes: eis que já estás são. Receba isso, meu querido e minha querida. Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amados, depois que nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, depois que o milagre chega em nós, depois que o reino dos céus é estabelecido em nós, o Senhor fala para nós: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior do que já havia acontecido. É um conselho de Jesus para nós ainda hoje. Se você está aqui firme com o Senhor, com o reino dos céus estabelecido sobre a tua vida, se o pecado bater a tua porta, ele tem que encontrar Jesus dentro de você. É Jesus que ele vai encontrar. Porque nós não fomos feitos para viver no pecado, nós fomos feitos para viver uma vida com o Senhor. E será assim. E será assim. Amém? E aqui diz assim: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Fico imaginando aquele homem após receber a sua cura, após receber o seu milagre. Será que ele ficou em silêncio? Não. Nós estamos falando do milagre dele até hoje. Nós estamos celebrando o milagre desse homem até hoje. Nós glorificamos, tendo como inspiração, tendo como verdade, tendo como a nossa fé ali alimentada. Se o Senhor fez naquela época, ele continua fazendo e ainda fará coisas maiores que o nosso coração nem sondou, nem tocou em nós ainda. Amados, quando você receber um milagre, glorifique, salte de alegria, anuncie o Senhor Jesus, por menor que o milagre pareça. Porque uma semente, ela é pequena, mas ela pode crescer dentro de alguém de tal forma. Eu ouvi esta semana algo assim: Puxa vida, eu fui no culto, eu fui ali, mas parecia que eu estava tão duro, e parecia que a palavra não entrava. Mas de repente eu fui num evento de colheita, e lá um homem falou uma frase, e eu voltei daquele lugar querendo o Deus que ele servia, querendo viver o que ele estava vivendo. Um milagre, um pequeno milagre contado, pode gerar profundas coisas, pode fazer com que cresça a semente do reino dentro de alguém. Então, amados, continuem a falar dos milagres, continuem a anunciar o nosso Deus. Amém? Se coloque de pé, igreja. Gostaria de compartilhar com vocês rapidamente alguns milagres que eu tenho vivido na minha caminhada. O primeiro milagre é a salvação. Eu e a minha casa fomos salvos. Eu, meu marido, meus filhos. O segundo milagre foi quando eu conheci a Cristo. Eu me lembro que eu estava trabalhando, o Daniel era muito pequenino. E eu me lembro que ele saiu do carro correndo, ele tinha em torno de 3 anos. Ele saiu correndo e ele viu um cartaz logo na porta. Ele viu esse cartaz e de repente ele foi atrás do cartaz e estava um vento muito forte. E esse vento levou o cartaz para o meio da rua. E de repente... Ele foi pro meio da rua e eu caí. E a aliança travou. E eu falava, Daniel, pare. Daniel, a mãe está aqui. E eu falei assim, a mãe caiu. Gente, eu parei no chão, eu não conseguia levantar. A aliança tinha enroscado naquelas pedras brancas. E quando eu falei, a mãe caiu. Ele veio me socorrer, ele veio me olhar. E no mesmo tempo que ele parou, passou um rodado de um caminhão no cartaz. Então, o Daniel tinha 3 anos. E numa vigília, passou isso, eu glorifiquei o nome do Senhor. Nós estávamos vindo para a igreja, nós éramos recém-convertidos, e eu glorifiquei o nome do Senhor. E eu conto isso sempre. Sempre. Eu vou contar até ele voltar. Sabe por quê? Numa vigília, na casa da pastora Dora. Nós estávamos num momento de adoração, de... sendo arrebatadas no Espírito ali, de repente, uma voz clamava no meu ouvido e falava assim, lembra aquele dia, filha? Eu enviei o meu anjo para guardar a vida do teu filho. Havia se passado uns 3 anos desse tempo. Então o Senhor ordena anjos a teu favor. Continue contando os milagres. Outro milagre. Após o Senhor ter recolhido a nossa filha Pérola, passou-se o tempo, eu engravidei da Eloá. Ela estava com 1 ano e 8 meses. E começou uma febre bem no congresso de mulheres. Nós pronta ali para o congresso e tal. Sabe o que aconteceu, amados? Ela começou com uma febre que não baixava, era banho, não baixava, levamos para o hospital. De repente, o médico disse, mãe, eu quero que você corra. Corre, mãe, para dar tempo. Eu falei, mas para onde que eu corro? Para o hospital da criança, porque é meningite, e eu não sei que se é a viral, se é a de bactéria, você precisa correr. Eu e o Glaucio corremos, a Eloá com 1 ano e 8 meses. E eu indo para o caminho, eu só pensava, Senhor, mais uma vez eu não vou aguentar. Mais uma vez, meu coração, eu não sei se eu aguento. E nesse dia, passou-se o dia... Nós fizemos todos os procedimentos, a injeção na espinha, o sofrimento. Eu fiquei com ela quase 10 dias no hospital. E naquele tempo, nós adoramos ao Senhor e o Senhor fez o milagre. A minha filha não tem uma sequela, ela é perfeita. Então, aonde você estiver, conte os milagres. E eu me lembro que nós orávamos, Senhor, eu orava por ela, eu colocava as mãos nos quartos, eu falava, Senhor, eu não posso nem sair, porque na meningite você não pode ter contato com ninguém. Eu colocava a mão, eu ensinei ela a orar, eu ensinei ela a clamar. E o Senhor fez o milagre. E por isso eu estou contando o milagre. Ela está com quase 9 anos, 8 anos e meio. E eu vou continuar contando o milagre, porque é para a glória do Senhor. Então feche os teus olhos e comece a agradecer por cada milagre. Comece a agradecer por cada milagre que você já recebeu. E também comece a pedir perdão por cada milagre que você não teve coragem de abrir os lábios, mas que você pode abrir os lábios hoje ao Senhor e agradecer. Comece a declarar ao Senhor o quanto você é grato por cada milagre, por cada livramento, por cada restauração, por cada cura. Porque aquele coxo, ele viveu em alegria, ele teve sua vida restaurada. Ele anunciou o Cristo que o chamou, ele anunciou o Cristo que o curou. Por isso você que já recebeu milagres, você vai sair daqui hoje contando, buscando alguém para contar que o Deus que você serve ainda cura, ainda liberta, ainda restaura. Porque você é a prova viva dos milagres, você é um milagre que anda, você é um milagre que celebra, você é um milagre que anuncia. Em nome do Senhor Jesus. Amados, e se você tem um milagre urgente, urgente, se tem alguém enfermo na sua casa, eu quero que você levante as mãos para o céu, como um ato de levantar uma cama. Queres ficar são? Como um ato de levantar a cama, as mãos para o céu, levanta, pega a tua cama, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui, amados, sobre a vida do meu pai hoje, é um decreto de câncer no sangue. Nós soubemos há pouco tempo, há 15 dias. E eu creio que assim como ele tem feito na minha vida e tem feito na vida de vocês, eu ajudarei ele a pegar a cama, a levantar a cama, e nós vamos para o milagre caminhando juntos. Ele tem úlcera, ele tem câncer, ele tem hérnia. Mas eu creio que nós pegaremos a cama e nós vamos juntos. Então eu estou aqui para clamar pela sua vida, pelos seus pedidos. Nós como igreja, os pastores aqui estamos para clamar. Mas eu quero pedir, igreja, me ajudem também, porque eu também preciso de um milagre. Eu preciso de mais um milagre. Eu creio que o meu pai será salvo e alcançado. Aquele homem não conhecia Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus, assim como meu pai, mas ele conheceu Jesus, ele conheceu o milagre e ele foi salvo. Eu quero declarar, a igreja, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a visitar. Eles estão com a cama nas mãos, Senhor, e eles vão caminhar até o milagre, em nome do Senhor Jesus. Que haja cura, libertação, todo o câncer maldito seja cancelado nos ossos, no sangue, no intestino, em nome do Senhor Jesus, por todas as partes que esse câncer maldito tem tomado vidas, tomado famílias. Nós clamamos como igreja, como filhos, retira-te do corpo desses filhos, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra, em nome do Senhor Jesus, toda dor, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda doença maldita que atinge os músculos, em nome do Senhor Jesus, toda doença que nós não podemos ver, que está oculta, se retire do meio do povo de Deus, porque ele cura, ele ainda cura, e ele vai curar cada homem, cada mulher, cada família que aqui está. E você, em nome de Jesus, está levando a cura do Senhor para a tua casa. Isso, aplauda e já agradeça, 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 porque ele já te curou, já te libertou, já está sobre você a cura.